Testemunhos Seletos, Volume 1, Capítulo 8 Jovens Observadores do Sábado. Em 22 de agosto de 1857, estando eu na casa de oração em Monterey, Michigan, foi-me mostrado que muitos ainda não ouviram a voz de Jesus e a salvadora mensagem ainda não lhes tomou posse da alma, operando uma reforma na vida. Muitos dos jovens não têm o Espírito de Jesus. O amor de Deus não lhes está no coração. Portanto, toda tentação natural tem a vitória, em vez de terem-na o Espírito de Deus e a salvação. Os que possuem realmente a religião de Jesus não se envergonharão da cruz nem temerão carregá-la perante os que têm mais experiência que eles. Caso almejem fervorosamente andar direito, desejarão todo o auxílio que possam obter dos cristãos de mais idade. De boa vontade serão por eles ajudados. Os corações que se acham aquecidos pelo amor de Deus não serão entravados por bagatelas na carreira cristã. Falarão daquilo que o Espírito de Deus opera no interior. Cantarão isto, orarão sobre isto. É a falta de religião, a falta de vida santa que torna os jovens tardios. Sua vida os condena. Sabem que não vivem como os cristãos devem viver, por isto não têm confiança em Deus nem na igreja. O motivo de se sentirem os jovens mais em liberdade, quando os de mais idade estão ausentes, é que eles se acham com os de sua mesma espécie. Cada um pensa que é tão bom quanto o outro. Todos deixam de atingir o alvo, mas se medem uns pelos outros, e uns aos outros se comparam e negligenciam o único modelo perfeito e verdadeiro. Jesus é um modelo genuíno. Sua vida de sacrifício, eis nosso exemplo. Vi quão pouco era tido em conta o modelo, quão pouco exaltado diante deles, quão pouco sofrem os jovens ou se negam a si mesmos por sua religião. Sacrificar-se é coisa de que mal se pensa entre eles. Deixam inteiramente de imitar o modelo neste sentido. Vi que a linguagem de sua vida é: o eu precisa ser satisfeito. É preciso condescender com orgulho. Esquecem o homem de dores experimentado nos trabalhos. Os sofrimentos de Jesus no Getsêmani, as grandes gotas de sangue no jardim, a coroa entretecida de espinhos que lhe feriram a fronte santa, não os comovem. Ficaram entorpecidos. Suas sensibilidades estão embotadas e perderam todo o senso do grande sacrifício por eles feito. Podem sentar-se e escutar a história da cruz, ouvir como os cravos cruéis foram pregados nas mãos e pés do Filho de Deus, sem que isto lhes mova as profundezas da alma. Disse o anjo: fossem esses introduzidos na cidade de Deus e fosse-lhes dito que toda a sua suntuosa beleza e esplendor lhes pertencia para a gozarem para sempre, e eles não teriam nenhuma compreensão do alto preço porque essa herança lhes fora adquirida. Jamais avaliariam as incomparáveis profundezas do amor do Salvador. Não beberam do cálice nem foram batizados com o batismo. O céu manchar-se-ia se tais pessoas houvessem de morar ali. Unicamente os que partilharam dos sofrimentos do Filho de Deus saíram de grande tribulação, lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro, podem gozar da indescritível excelência e inexcedível beleza do céu. A falta desta necessária preparação excluirá a maior parte dos jovens professos, pois não trabalharão bastante, diligente e zelosamente para alcançar aquele repouso que resta para o povo de Deus. Não confessarão sinceramente seus pecados para que sejam perdoados e apagados. Dentro de pouco tempo, esses pecados serão revelados em toda a sua enormidade. Os olhos de Deus não tosquenejam. Ele conhece todo o pecado oculto aos olhos mortais. Os culpados sabem exatamente quais os pecados a confessar para que sua alma seja purificada diante de Deus. Jesus está lhes concedendo agora a oportunidade de confessar, de se arrependerem em profunda humildade e purificarem a vida pela obediência e o viver a verdade. Agora é o tempo de se endireitarem os erros e os pecados serem confessados, ou eles aparecerão diante do pecador no dia da ira de Deus. Os pais unidos na disciplina. Os pais têm geralmente confiança demasiada nos filhos, pois muitas vezes, quando estão confiantes, eles se acham em encoberta iniquidade. Pais, vigiai vossos filhos com muito cuidado. Exortai, reprovai, aconselhai-os ao vos levantardes e quando estiverdes sentados, quando sairdes e quando entrardes. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, verso 10. Sujeitai vossos filhos enquanto são tenros, e isto é tristemente negligenciado por muitos pais. Não tomam posição tão firme e decidida como devem com relação aos filhos. Deixam que sejam semelhantes ao mundo, amem o vestuário e associem-se aos que aborrecem a verdade e cuja influência é venenosa. Assim fazendo, estimulam aos filhos disposição mundana. Vi que deve haver sempre da parte dos pais cristãos o princípio de estarem unidos no governo dos filhos. Existe a este respeito uma culpa da parte de alguns pais, a falta de união. Essa falta se encontra por vezes no pai, mas mais frequentemente na mãe. A mãe amante amima os filhos e com eles condescende. O trabalho do pai muitas vezes o afasta de casa e do convívio dos filhos. A influência da mãe é que atua. Seu exemplo contribui muito para formar o caráter das crianças. Algumas mães bondosas toleram nos filhos erros que não deveriam ser suportados nem por um momento. Os malfeitos deles são muitas vezes ocultos ao pai. Artigos de vestuário ou qualquer outra concessão é feita pela mãe, com entendimento de que o pai nada deva saber a esse respeito, pois ele reprovaria tais coisas. Aí é ensinada eficazmente aos filhos uma lição de engano. Depois, se o pai descobre esses erros, são apresentadas desculpas e a verdade é dita só pela metade. A mãe não é franca, não considera como deve que o pai tem nos filhos o mesmo interesse que ela, e não deve ser mantido na ignorância dos erros ou tentações que precisam ser corrigidos neles enquanto jovens. Tem-se encoberto coisas. Os filhos conhecem a falta de união entre os pais e isto tem seu efeito. E cedo começam a enganar, encobrir, dizer à mãe e ao pai de maneira diferente do que na verdade as coisas são. O exagero torna-se hábito e chegam a ser ditas grossas mentiras quase sem que a consciência se sinta acusada ou repreendida. Esses erros começaram com a mãe ao esconder as coisas do pai, o qual deve ter igual interesse no caráter que os filhos estão formando. O pai devia ter sido consultado francamente. Tudo deveria ter-lhe sido exposto. A direção oposta, porém, tomada para ocultar os erros dos filhos, anima a disposição de enganar, a falta de veracidade e honestidade. A única esperança desses filhos, professem eles a religião ou não, é converterem-se cabalmente. Todo o seu caráter deve ser mudado. E refletida mãe, sabes enquanto ensinas teus filhos que toda a sua vida religiosa é influenciada pelos ensinos que recebem na primeira idade? Submete-os enquanto jovens, ensina-lhes a sujeitarem-se a ti e tanto mais rapidamente aprenderão a obedecer aos preceitos de Deus. Estimula neles disposição verdadeira e sincera. Nunca lhes dês ocasião de duvidarem de tua sinceridade e estrita veracidade. Vi que os jovens professam ter, mas não desfrutam o poder salvador de Deus. Falta-lhes religião, falta-lhes salvação. E ó, as ociosas e inaproveitáveis palavras que proferem! Há um fiel e terrível registro a seu respeito e os mortais serão julgados segundo os atos praticados no corpo. Jovens amigos, vossos atos e palavras ociosas estão escritos no livro. Vossa conversação não tem sido sobre as coisas eternas, mas sobre isto e aquilo, conversas comuns, mundanas, em que se não devem os cristãos empenhar. Tudo está escrito no livro. É necessário genuína conversão. Vi que se não houver inteira mudança na juventude, inteira conversão, podem eles perder a esperança do céu. Do que me tem sido mostrado, não mais da metade dos jovens que professam a religião e a verdade são verdadeiramente convertidos. Se se houvessem convertido, produziriam frutos para a glória de Deus. Muitos confiam numa suposta esperança sem base real. A fonte não está purificada, portanto as correntes que dela procedem não são puras. limpai a fonte e puras serão as águas. Se reto for o coração, corretas hão de ser vossas palavras, vosso vestuário, vossas ações. Falta a verdadeira piedade. Eu não desonraria meu mestre a ponto de admitir que seja cristã a pessoa descuidosa, frívola, que não ora. Não, o cristão alcança a vitória sobre os pecados que o espreitam, sobre suas paixões. Há remédio para a alma enferma de pecado. Esse remédio está em Jesus. Precioso Salvador, sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres, e o mais forte precisa também possuir sua graça, do contrário, perecerá. Vi como essa graça poderia ser obtida. Ide ao vosso quarto e ali a sós rogai a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Sede fervorosos, sede sinceros. A oração fervente pode muito. A semelhança de Jacó, lutai em oração, angustiai-vos. Jesus, no jardim, suou grandes gotas de sangue. Deveis fazer um esforço. Não deixeis vosso aposento enquanto vos não sentirdes fortes em Deus. Então vigiai, e enquanto vigiardes e orardes, vos será possível manter em sujeição esses maus assaltos, e a graça de Deus pode e há de aparecer em vós. Longe de mim que eu cesse de vos admoestar. Jovens amigos, buscai ao Senhor de todo o vosso coração. Ide com zelo, e quando sentirdes sinceramente que sem o auxílio de Deus perecereis, quando anelardes por Ele como servo brama pelas correntes das águas, então o Senhor presto vos fortalecerá. Então a vossa paz sobrepujará todo o entendimento. Se esperais salvação, precisais orar. Dedicai tempo. Não sejais apressados nem descuidosos em vossas orações. Rogai a Deus que em vós opere completa reforma, que os frutos do seu Espírito habitem em vós e brilheis como luzes no mundo. Não sejais obstáculo nem maldição para a causa de Deus. Podeis ser um auxílio, uma bênção. Diz-vos Satanás que não é possível desfrutar plena e abundante salvação? Não acrediteis. Vi que é privilégio de todo cristão fruir as profundas atuações do Espírito de Deus. Uma doce paz celestial penetrará a mente e dar-vos-á prazer meditar em Deus e no céu. Deleitar-vos-eis nas gloriosas promessas de sua palavra. Mas sabei primeiro que destes início à conduta cristã. Sabei que destes os primeiros passos no caminho da vida eterna. Não vos enganeis. Temo, ou antes, sei que muitos dentre vós ignoram o que seja religião. Tendes experimentado alguma emoção, mas nunca vistes o pecado em sua enormidade. Jamais sentistes vossa arruinada condição, desviando-vos dos vossos maus caminhos com amarga dor. Nunca morrestes para o mundo. Sois ainda amantes de seus prazeres, apreciais entreter-vos em conversa sobre assuntos mundanos. Ao ser, porém, apresentado a verdade de Deus, nada tendes a dizer. Por que assim silenciosos? Por que tão loquazes sobre coisas mundanas e tão mudos sobre o assunto que mais vos deveria interessar, um assunto que vos deveria ocupar inteiramente a alma? A verdade de Deus não habita em vós. Vi que muitos são justos em sua profissão de fé, enquanto interiormente há corrupção. Não vos enganeis, professos crentes de coração falso. Deus olha o coração. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. Vi que o mundo está no coração desses, mas a religião de Jesus não está aí. Se os professos cristãos amam mais a Jesus que ao mundo, gostarão de falar nele o seu melhor amigo, em quem se concentram suas mais altas afeições. Ele veio em auxílio deles quando sentiram sua condição de perdidos prestes a perecer. Quando cansados e carregados de pecado, volveram-se para Ele. Jesus lhes removeu o fardo da culpa e do pecado, tirou-lhes a dor e o pranto e mudou toda a direção de suas afeições. As coisas que outrora amavam agora aborrecem, e as que aborreciam amam agora. Jesus requer tudo. Processou-se acaso em vós esta grande mudança? Não vos enganeis. ou eu nunca proferiria o nome de Cristo ou lhe daria todo o meu coração, meu inteiro afeto. Devemos experimentar a mais profunda gratidão por Jesus aceitar essa oferenda. Ele requer tudo. Quando somos levados a render-nos às suas solicitações e a renunciar a tudo, então e só então lançar-nos a Ele em torno os braços de misericórdia. Mas que damos nós quando tudo entregamos? A alma poluída do pecado para que Jesus a purifique, limpe por sua misericórdia, salve-a da morte por seu incomparável amor. E todavia eu vi que alguns achavam difícil entregar tudo. Envergonho-me de o ouvir, envergonho-me de o escrever. Falais em abnegação? Que deu Cristo por nós? Quando julgais ser demais que Cristo exija tudo, dirigi-vos ao Calvário e chorai ali por esse pensamento. Contemplai as mãos e os pés de vosso libertador, dilacerados pelos cravos cruéis, a fim de serdes lavados do pecado por seu próprio sangue. Os que experimentam o amor de Deus, esse amor que compele, não perguntam quão pouco se pode dar para alcançar a recompensa celeste, não pedem a mais baixa norma, antes aspiram à perfeita conformidade com a vontade de seu Redentor. Com desejo ardente entregam tudo e manifestam zelo proporcional ao valor do objeto que buscam. Qual é esse objeto? A imortalidade, a vida eterna. Meus jovens amigos, muitos dentre vós estáis lamentavelmente iludidos. Tende-vos satisfeito com alguma coisa inferior à religião pura e incontaminada. Quero despertar-vos. Os anjos de Deus vos estão procurando despertar. Oh, que as importantes verdades da palavra de Deus vos despertem para o senso do perigo que correis, levando-vos a acabar o exame de vós mesmos. Vosso coração é ainda carnal. Não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode estar. Esses corações carnais devem mudar para verdes tal beleza na santidade que aneleis por ela assim como o servo anseia pelas fontes das águas. Então amareis a Deus e amareis a sua lei. Então o jugo de Cristo será suave e o seu fardo leve. Conquanto tenhais provações, estas devidamente suportadas tornam simplesmente o caminho mais precioso. A herança imortal destina-se ao cristão abnegado. Vi que o cristão não deve dar valor demasiado ao entusiasmo dos seus sentimentos, nem depender muito disso. Esses sentimentos nem sempre são guias seguros. Todo cristão deve cuidar de servir a Deus, movido por princípios, não ser regido por sentimentos. Assim fazendo, exercitar-se-á a fé e se desenvolverá. Foi-me mostrado que se o cristão viver vida humilde e abnegada, o resultado será paz e alegria no Senhor. Mas a felicidade máxima será experimentada mediante o fazer bem aos outros, em tornar outros felizes. Tal felicidade será perdurável. Muitos jovens não têm princípio fixo para servir a Deus. Não exercem fé, sucumbem sob qualquer nuvem. Não têm força de resistência. Não crescem na graça. Parece guardarem os mandamentos de Deus, fazem de quando em quando uma oração formal e são chamados cristãos. Os pais acham-se tão ansiosos a respeito deles que aceitam qualquer coisa que lhes pareça favorável e não trabalham com eles, não ensinam que a mente carnal deve morrer. Animam-nos a irem indo e representarem um papel. Deixam, porém, de levá-los a esquadrinharem o próprio coração com diligência, a examinarem-se a si mesmas e avaliarem o preço do que constitui ser cristão. O resultado é que os jovens professam ser cristãos, sem provar suficientemente os próprios motivos. Diz a testemunha verdadeira: oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Satanás quer que sejais cristãos nominais, pois assim podereis melhor servir aos seus desígnios. Se tendes uma forma de piedade e não a piedade verdadeira, ele vos pode usar para seduzir outros ao mesmo caminho, isto é, a se iludirem a si mesmos. Algumas pobres almas olharão para vós em vez de porem os olhos na norma bíblica e não chegarão mais alto. São tão bons quanto vós e ficam satisfeitos. Insiste-se muitas vezes com os jovens para cumprirem deveres, para falar ou orar nas reuniões. Insiste-se para morrerem para o orgulho. São instigados a cada passo. Tal religião de nada vale. Transforme-se o coração carnal e não vos será tão enfadonha tarefa servir a Deus, ó vós, professos de coração frio. Todo aquele amor do vestuário e orgulho da aparência desaparecerão. O tempo que passais diante do espelho arranjando os cabelos a fim de agradar à vista deve ser empregado em oração, a fazer exame interior. Não haverá no coração santificado lugar para o adorno exterior. Antes haverá diligente e ansiosa busca do adorno interior, as graças cristãs, os frutos do Espírito de Deus. Diz o apóstolo, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, do incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 13 e 4. Subjugai a mente carnal, reformai a vida, e a pobre estrutura mortal não será tão idolatrada. Caso o coração seja reformado, isso se demonstrará na aparência exterior. Se Cristo for em nós a esperança da glória, nele descobriremos tão incomparáveis atrativos que a alma ficará enamorada. Apegar-se-á a ele, preferirá amá-lo e, cheia de admiração por ele, esquecerá o próprio eu. Jesus será magnificado e adorado, e o eu abaixado e humilhado. A confissão religiosa sem esse profundo amor, porém, é mera conversa, árida formalidade e enfadonho labor. Muitos dentre vós talvez conservem na cabeça um pouco de religião, uma religião exterior ao passo que o coração não está purificado. Deus olha para o coração. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, 13. Ficará ele satisfeito com coisa alguma que não a verdade no interior? Toda alma verdadeiramente convertida apresentará os inequívocos traços de estar subjugada à mente carnal. Falo positivamente. Não creio que isto desanime um verdadeiro cristão. E não quero que nenhum de vós chegue ao tempo de angústia sem uma bem fundada esperança em vosso Redentor. Decidi conhecer o pior aspecto de vosso caso. Certificai-vos se tendes uma herança no alto. Tratai sinceramente com vossa própria alma. Lembrai-vos de que Jesus apresentará a seu Pai uma igreja sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Como haveis de saber que estáis aceitos por Deus? Estudai com oração sua palavra. Não a deixeis de lado por nenhum outro livro. Este livro convence do pecado, revela plenamente o caminho da salvação, apresenta alta e gloriosa recompensa. Revela-vos um Salvador completo e ensina-vos que unicamente mediante sua ilimitada misericórdia podeis esperar salvação. Não negligencieis a oração particular, pois é a alma da religião. Com sincera e fervorosa oração, rogai pureza de alma. Suplicai tão ardente e fervorosamente como farias por vossa existência mortal, caso ela estivesse em jogo. Permaneceis perante Deus até que inexprimíveis anseios sejam em vós gerados quanto à vossa salvação, e seja obtida a doce certeza do perdão dos pecados. A esperança da vida eterna não deve ser recebida sobre frágeis fundamentos. É um assunto que deve ser assentado entre Deus e a vossa alma, assentado para a eternidade. Uma suposta esperança e nada mais demonstrar-se-á a vossa ruína. Uma vez que tendes de subsistir ou cair pela palavra de Deus, a essa palavra é que deveis olhar em busca de testemunho em vosso caso. Aí podeis ver o que de vós é exigido para vos tornardes cristãos. Não despais vossa armadura, nem abandoneis o campo de batalha enquanto não obtiverdes a vitória, triunfantes em vosso Redentor.